Olá, está começando mais um Cine CBN. Aqui no estúdio, eu, Elton Teles, ao lado de Cibele Chacon. Como vai, Cibele?
Eu tô ótima, e você, Elton?
Tudo certo. Cibele, tem uma pergunta para te fazer. Há 20 anos atrás, em 1999, o que você estava fazendo?
Agora eu tenho que resgatar aqui na memória, né? Eu tinha 12 anos, eu estava na sexta série. E aí, pensando em cinema e o que eu estava fazendo, o que eu estava assistindo nessa época, eu trago aqui a lembrança de um álbum de figurinhas que eu tinha, de personagens que se vestiam de preto, com capa preta, com óculos escuros, gel no cabelo e vinha nos chicletes. A gente está falando de Matrix, porque foi o ano de lançamento do Matrix, que popularizou a figura do Neo, da Trinity, embora seja um filme que eu não tenha entendido naquela época, aos 12 anos. Hoje é um dos filmes que eu amo, que eu adoro mesmo, assim, eu tô muito feliz até com a possibilidade da continuação, porque estão conversando aí sobre o Matrix 4, mas eu lembro que em 99 eu adorava a figura mesmo dos personagens, sabe?
Muito legal você citar Matrix, porque a pauta do programa de hoje é justamente, a gente vai voltar 20 anos em 99 para falar que esse foi um ano incrível na cinematografia norte-americana, foi um ano de muita criatividade no cinema, vários filmes, vários títulos muito interessantes, que hoje são considerados até clássicos, foram lançados em 99, e Matrix, sem dúvida, é um deles.
Não, é um filme que hoje eu revi algumas vezes. Eu até lembro de um episódio na faculdade de jornalismo, numa prova de sociologia, que eu tive que escrever sobre o filme, porque ele é muito filosófico, ele fala sobre a sociedade mesmo, e é interessante a gente assistir esse filme pensando nisso. É um filme que eu adoro.
Além de Matrix, outro filme que eu trago, que eu acho genial também, é O Sexto Sentido, que é o segundo filme do M. Night Shyamalan, diretor indiano, que faz mais esse filme na pegada fantástica. E esse filme é o clássico do garoto que vê gente morta.
Todo tempo.
Todo tempo. Com que frequência? Todo tempo. E são diálogos muito marcantes, né? São cenas que ficaram mesmo no nosso imaginário e é um filme que foi muito reproduzido depois, né? Teve vários genéricos dessa coisa da criança que vê gente morta. Não que fosse uma novidade, isso já tinha sido feito no cinema, já teve histórias parecidas. Mas depois veio uma avalanche de Sexto Sentidos wannabe, que não deu muito certo.
E que querem surpreender no final, como o Sexto Sentido surpreende, mas que não tem essa funcionalidade mesmo. E o Sexto Sentido tem uma das cenas que eu acho mais bonitas, assim, do cinema dos últimos tempos, que é a conversa do filho com a mãe no carro, quando ele conta que vê pessoas mortas. Eu acho essa uma das cenas mais bonitas do cinema.
Essa cena é matadora.
É matadora.
Matadora.
Mas em 99 tem mais filmes, então, aí que fizeram muito sucesso nesse ano e que eu adoro. Um deles é A Espera de um Milagre, que é com o Tom Hanks. É de um filme baseado na obra do Stephen King. E eu acho um filme lindíssimo, lindíssimo. Eu lembro que, na época, eu acho que era VHS que eu alugava, e eram duas fitas, porque é um filme longo. E eu assisti com a minha mãe e eu fiquei muito emocionada. É uma história emocionante. Sobre amizade mesmo, eu acho que sobre fé, sobre esperança, sabe? É um filme que me deu até vontade de rever agora. É um filme que eu destaco bastante, de 99 também.
Filme lindo. Um filme que eu também adoro, que tá aí nesse balaio do cinema norte-americano dos anos de 99, é o Quero Ser John Malkovich, que eu acho, assim, de uma criatividade, é muito imaginativo e é muito genial. Tudo o que esse... Aliás, tudo que esse diretor faz eu gosto, que é o Spike Jones. Ele fez o filme Ela, que é o do celular, né? Que o Joaquin Phoenix, o personagem dele, se apaixona pelo celular, que é Scarlett Johansson.
Pela voz, né?
Pela voz, né? Do sistema operacional do celular. Ele fez outros filmes muito bons também, como Adaptação, com o Nicolas Cage. Ele tá ali por trás também do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ele é um dos produtores, se eu não me engano. Então, ele é um diretor que sempre está por trás de roteiros muito originais. E Quero Ser John Malkovich foi a sua estreia no cinema. Ele vinha numa carreira de videoclipes. Inclusive, as trilhas sonoras dos filmes dele são muito boas. E ele assim, já chegou com tudo, com o pé na porta, foi indicado ao Oscar por esse trabalho, e eu acho, assim, genial. É um filme
diferente do que a gente estava habituado até então, né?
Muito,
em questão
muito.
De montagem, em questão de direção, de tudo.
Muito, ele é muito artístico, assim, foi muito autoral, e que me deixou boquiaberto quando eu era moleque e assisti o filme.
Mas, ó, 99 também tem um filme do meu diretor preferido. Que, aliás, é o meu filme preferido desse diretor.
Meu também.
Que é o Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar. Eu acho um filmaço. Continua, então, sendo o nosso preferido aí da obra do diretor, que tem muito filme bom. E fala muito sobre a questão... É que o Almodóvar, ele gosta sempre de trabalhar muito a questão das mulheres, da independência, da questão LGBT, sexualidade, colocar em pauta coisas que em 99 não eram muito discutidas, né? Então, eu gosto dele colocar em pauta, ele colocar em discussão, ele trazer diversidade nos filmes, que era uma coisa que, pelo menos, eu não lembro de ver com tanta frequência na década de 90, como a gente cobra hoje, né?
Não no mainstream, né?
É.
Geralmente eram filmes assim que não chegavam até nós.
Mais alternativos e que não chegavam nas locadoras, porque nessa época a gente era rato de locadora, né?
A gente era.
Não sei se rato de locadora, se essa expressão cabe à locadora, mas... É isso.
O que eu acho legal da Almodóvar é como ele é coerente com a filmografia dele, assim, eu acho fantástico. Tem filme, tem altos e baixos ali, tem filmes que eu não gosto, tem filmes que eu gosto mais, só que ele tem uma linha ali de raciocínio que eu acho genial, parece que tem, há ciclos, ele tem ciclos na filmografia dele que eu acho muito bacana. E Tudo Sobre Minha Mãe tá ali num ciclo que ele talvez esteja até mais... tendendo para coisa dramática, sabe? Que é algo que já era presente nos trabalhos, sim, dele, mas ali ele aguçou a coisa, sabe?
E eu acho incrível como, assim, ainda que tenha essa questão, esse viés dramático, ainda é um filme muito colorido, ainda é um filme que não te traz aquela coisa sombria, aquela coisa pesada, ainda que a discussão, ainda que o que aconteça seja pesado. Então, Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que aí tá fazendo 20 anos, aniversário de 20 anos, e que segue sendo um dos meus filmes preferidos da vida.
E o que dizer de A Bruxa de Blair?
Nossa, A Bruxa de Blair, que dava medo só de falar, né? Porque era tudo... O que tava por trás do filme era mais assustador do que o filme. E eu lembro que eu fiquei com medo de alugar o filme, mas eu aluguei, não senti medo nenhum.
Não?
Não.
Nossa, eu senti muito medo. A gente vem de cidade pequena, né, Sibeli? Então a gente vai na locadora, tem toda aquela lenda urbana por trás do filme. Porque os atores do filme realmente morreram por causa da bruxa, a bruxa realmente existe, blá, não. Blá, blá. E não, mas é que a qualidade do filme, não a qualidade, vamos dizer, técnica, porque ali foi gravado com uma câmera qualquer, mas ele é tão eficiente, é um filme tão funcional que você realmente acha aquilo é real.
Mas eu acho que ele fica funcional desse jeito por conta de tudo que é dito sobre ele.
Não, eu acho pra mim,
contrário.
Pra mim funcionou bem. Nossa, eu dormi com os meus pais nesse período.
Mas aí vale dizer que eu tinha 12 anos, você tinha 9. 3 anos eu acho que faz uma pequena diferença aí nesse sentido,
viu? E como
sentido,
assim,
meus
pais me deixavam assistir esse filme, né? Olha só. Eu assisti escondido, essa é a resposta, na verdade. Do terror, eu vou pra um drama mais intimista, mais introspectivo, que é um filme desse, você falou do Almodóvar, seu diretor favorito, esse é o meu diretor favorito, que é o David Lynch. O nome do filme é História Real, que talvez seja o filme dele mais bonito, assim, mais fechadinho.
Mais simples,
mais
eu
simples
acho.
Simples também, é um filme independente, baixo orçamento, um grande ator ali numa atuação muito boa, que é o Richard Farnsworth, ele já faleceu, e é a história de um senhor de idade, um idoso, na casa dos 70 anos, 60, 70 anos, que ele vai procurar o irmão dele. E como que ele vai procurar o irmão dele?
Que tem que atravessar o estado pra isso, né?
Ele vai em cima do cortador de grama.
Um carrinho de cortador de grama que anda, sei lá, 10 por hora.
Tipo isso. E acaba sendo um road movie, e na trajetória dele a gente se emociona muito, porque ele encontra vários personagens e não tem como sair desse filme sem... não tem como não sair tocado desse filme.
Pra mim também é um dos melhores filmes de 99, é um filme lindíssimo. E tem um outro filme que também me destrói quando eu assisto, assim, porque eu fico emocionadíssima, que vale a gente mencionar aqui, que é Meninos Não Choram. Hilary Swank levou o Oscar nesse ano. Ela é um homem trans Eu não tinha ainda assistido também muitas coisas com essa temática. É um homem trans que se muda para uma cidade porque quer recomeçar. Quer recomeçar uma história, não quer sofrer tanto preconceito por conta da transição, mas que nessa nova cidade, quando descobrem a identidade, entre aspas, porque é um homem trans, mas não tratam como um homem trans, né? Tratam como se fosse uma mulher mentindo, uma mulher tentando enganar, uma mulher falsa, enfim. E aí começa a sofrer uma série de preconceitos e agressões. E é um filme pesadíssimo, mas é uma discussão que em 99 já era importante. Hoje continua sendo, porque eu acho que muita coisa não mudou ainda nesse sentido. E Hilary Swank tá numa das melhores atuações que eu já vi.
Eu também. Eu acho ela fabulosa nesse filme. E é um dos primeiros filmes dela, talvez até o primeiro filme dela, assim, com destaque, foi o primeiro dela. Você falou que ela ganhou o Oscar, eu adoro Meninos Não Choram, acho esse filme muito importante. E eu acho interessante que a gente tá pautando aqui alguns filmes que foram, assim, parece que foi uma chavinha que virou no cinema norte-americano e depois vieram vários filmes similares a eles, né? Esse Sentido, Matrix, Meninos Não Choram, A Bruxa de Blair com Found Footage. Você comentou que a Hilary Swank ganhou o Oscar com esse filme. Você lembra quem ganhou o Oscar de melhor filme em 99?
Não lembro.
Não lembra?
Não lembro.
Mas é um filmaço. Raramente o Oscar acerta, mas nesse ano, Beleza Americana ganhou o Oscar de melhor filme. Eu acho um grande filme.
Não, eu acho belíssimo.
Lindo. Outros filmes, para encerrar o programa, outros filmes de 99 que a gente poderia citar aqui, mas a gente está com o tempo curto. Sibeli, você tem algum para acrescentar?
Clube da Luta.
Fantástico. Eleição, também é uma comédia muito legal.
O Informante, outro filmaço.
Filmaço. Esse tem na Netflix, eu recomendo. E eu queria citar duas animações muito legais também que foram lançadas em 99, que é Toy Story 2... E o Gigante de Ferro, esse é pouco conhecido, mas confiem, ouvintes, é muito bom.
Mas pra encerrar o programa, a gente também tem a música de outro filmaço, que eu sei que você gosta muito.
Eu adoro esse filme, que é Magnolia. A gente finaliza o programa de hoje com a música Save Me, da Amy Mann. Essa música foi indicada ao Oscar, inclusive, perdeu pro Tarzan. Mas é isso. Um dia você ganha, um dia você perde.
Mas tem muito filme bom pra gente ver e rever, de 99 pra cá. Até semana que vem.
Até. Tchau, tchau.